ilegalmente da Amazônia e inutiliza equipamentos do garimpo.
O governo do Brasil lança campanha para triplicar a quantidade de materiais reciclados no país.
Você vai ouvir também assistência social e combate à fome.
Como programas sociais como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada ajudaram a retirar 26 milhões de pessoas da insegurança alimentar.
E vamos falar também do seguro defeso, que desde novembro do ano passado já foi pago a 745 mil pescadores artesanais. Natália Koslick.
Os estados do Maranhão, Pará, Bahia, Amazonas e Piauí concentram quase 80% do total de requerimentos do seguro defeso.
E ainda dá tempo de fazer a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
O prazo foi prorrogado para o dia 12.
Estudantes de escolas públicas e que recebem o pé de meia têm a inscrição pré-preenchida, mas precisam fazer a confirmação na página do participante.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.
O Brasil vem reduzindo o desmatamento em todos os biomas nos últimos 3 anos.
Parte do resultado foi alcançado com uma cooperação internacional que resultou na retomada do Fundo Amazônia com a participação de 9 países financiadores.
Para reforçar o debate sobre a pauta ambiental, até a próxima quinta-feira acontece a Semana Nacional do Meio Ambiente, realizada aqui em Brasília.
Hoje, na abertura do evento, autoridades discutiram a importância do Fundo Amazônia e os avanços no Brasil na conservação da floresta.
Criado em 2008, o Fundo Amazônia é hoje um dos principais mecanismos de financiamento para ações de proteção e desenvolvimento sustentável na Amazônia, maior floresta tropical do mundo. Além da Noruega, pioneira na contribuição ao fundo, são doadores a Alemanha, Estados Unidos, Irlanda, Japão, Reino Unido, Dinamarca e Suíça, segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, responsável por gerir o fundo. Em 18 anos de existência, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em 153 projetos. As ações envolvem comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e outras comunidades que atuam na proteção e no desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Só nos últimos 3 anos, a média de investimentos subiu para mais de 1 bilhão de reais, como destaca a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
O que nós fizemos ao longo desses 3 anos e meio é absolutamente diferenciado com relação ao que nós conseguimos fazer na história. É um dado de, assim, muito, muito representativo de tudo que a gente vem fazendo na área de floresta, na área de biodiversidade, de desenvolvimento sustentável.
Para o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, os números são resultado de um trabalho conjunto do governo do Brasil para fortalecer a conservação da floresta e o desenvolvimento sustentável na região.
É uma opção que o Brasil fez por, de fato, transformar a sua economia, encontrar uma rota própria de descarbonização, e tudo isso aconteceu com os desmatamentos registrando os menores índices da história, com o restauro florestal registrando os maiores índices da história, com a redução de incêndios com os maiores índices da história.
Os resultados e experiências de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia são parte da exposição Afluentes, Caminhos e Histórias do Fundo Amazônia, que está em cartaz na Biblioteca Nacional de Brasília. A visitação é gratuita e segue até 12 de junho. Reportagem Gabriela Noronha.
Todos os dias, toneladas de materiais recicláveis são descartadas no Brasil, mas boa parte desse lixo ainda acaba no lugar errado.
Para mudar essa realidade, o governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação correta dos resíduos dentro de casa.
A meta é triplicar os índices de reciclagem no país, que hoje giram entre 8 e 9%.
A reciclagem começa dentro de casa, um gesto simples capaz de transformar resíduos em renda, inclusão social e preservação ambiental. E apesar dos avanços, o Brasil ainda recicla pouco. Ao todo, são 80 milhões de toneladas de lixo reciclados por ano, cerca de 382 quilos por brasileiro. Os serviços públicos recuperam apenas 4%, enquanto o índice chega a 8% quando se contabiliza o trabalho essencial dos catadores autônomos. O secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ari Moraes, defende que quando o lixo é separado corretamente, todos ganham.
Então tem estudos que dizem que o material que chega misturado, principalmente o material orgânico com o material seco na cooperativa, né, vai ter que separar, que depois vai virar rejeito, porque ele não fica comerciável, não fica economicamente viável. Então ele perde 2-3 dias de trabalho da sua vida. Então, para os catadores, para a geração de renda para eles, é fundamental que o material seja segregado corretamente na fonte, já na sua casa, na sua empresa, para que possa chegar um material mais limpo e de melhor qualidade.
Os desafios são muitos. Resíduos orgânicos misturados aos recicláveis, restos de comida, vidros quebrados e até materiais perfurantes ainda chegam diariamente às cooperativas. Além de reduzir o aproveitamento dos materiais, o descarte incorreto coloca trabalhadores em risco, avalia o gerente operacional de uma empresa de reciclagem em Brasília, Jorge Ribeiro Dias.
Porque se o material chega na cooperativa melhor, vai facilitar o trabalho do cooperado e ele vai vender o material de melhor qualidade. Além desse ganho ambiental que tem, ainda vai gerar esse ganho social que rende renda para as pessoas.
O governo do Brasil quer triplicar a reciclagem no país e lançou uma campanha nacional para ampliar a conscientização ambiental e fortalecer o trabalho das cooperativas.
O resíduo que você separa vira renda nas mãos de quem recebe. Valorize e respeite as catadoras e catadores. O descarte correto pode começar com você.
A orientação é simples. Papéis, plásticos, metais e vidros devem ser separados dos resíduos orgânicos. Reportagem Pablo Mundim.
Desde 2023, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, recebeu mais de 500 mil pedidos de crédito rural de produtores do agronegócio.
Mas em 1% deles, as propriedades em questão tinham sido apontadas em indícios de desmatamento ilegal pelo MAP Biomas, um sistema de monitoramento colaborativo da vegetação nativa em todo o país.
Nesses casos, para evitar o fomento a quem prejudica o meio ambiente, os pedidos foram negados pelo banco.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, rejeitou mais de R$1,1 bilhão em pedidos de financiamento feitos por produtores rurais que tinham propriedades com indícios de desmatamento ilegal nos últimos 3 anos. O monitoramento de propriedades rurais é feito em parceria com o MAP Biomas, uma rede colaborativa de organizações não governamentais, universidades e empresas de tecnologia que monitora os biomas brasileiros via satélite. O objetivo desse trabalho em conjunto é evitar a concessão de financiamentos a quem pratica o desmatamento ilegal. O chefe do Departamento de Acompanhamento e Prevenção de Inconformidades do banco, Rafael Santelli, explica que o BNDES é um grande parceiro do agronegócio e valoriza a produção sustentável e ética no campo brasileiro. Mas o banco, de acordo com Santelli, não é complacente com o agro que destrói o meio ambiente.
O BNDES é uma das maiores instituições apoiadoras do setor agropecuário, sem dúvida alguma. Mas é claro, o agronegócio sustentável. Está dentro da estratégia do banco apoiar a agricultura sustentável, preservação das florestas, transição justa para uma economia neutra em carbono. E a gente vem buscando apoiar os produtores que têm boas práticas de manejo, de sustentabilidade, agricultores inovadores. Então, a gente vem buscando apoiar essas boas práticas no setor agropecuário, assim como nos demais setores da economia também.
O Norte e o Nordeste foram as regiões que tiveram o maior percentual de financiamentos evitados pelo BNDES por conta de indícios de desmatamento ilegal. 1,7% dos R$6 bilhões em financiamentos solicitados na região norte e 1,7% dos quase R$8 bilhões da região nordeste. Reportagem André de Barros Lima.
E a Polícia Rodoviária Federal também aproveitou a Semana do Meio Ambiente para divulgar números recordes de combate aos crimes ambientais em todo o Brasil, especialmente na Amazônia Legal.
Desde 2023, quando foi lançado o Plano Amazônia Segurança e Soberania, também conhecido como Plano AMAS, foram apreendidos 300 quilos de ouro nos 9 estados da Amazônia Legal.
A PRF também atuou contra o tráfico de drogas na região com a apreensão de 107 toneladas de maconha e 32 de cocaína, além de armas e munições.
O prejuízo ao crime organizado inclui a inutilização de equipamentos utilizados no garimpo ilegal, como balsas, motores, tratores, escavadeiras, caminhões e até aviões e helicópteros.
Mais de 14 bilhões de reais foram anunciados hoje para fortalecer a agropecuária pelo programa Move Agricultura.
O valor vai ser investido em crédito para aquisição de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros equipamentos para o campo.
O anúncio foi feito durante uma feira de tecnologia agrícola no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou o financiamento de 21 bilhões de reais para a renovação de frota de caminhões que deve atender as demandas logísticas do agronegócio.
Estão liberados 14 bilhões de reais para financiamento de tratores, implementos agrícolas, um ano de carência, 5 anos para pagar, juros em torno de 9% ao ano. A segunda boa notícia é o Move Caminhões, são 21,1 bilhões de crédito, 2 bilhões para ônibus, renovação de frota, melhora a logística, melhora a produtividade, melhora o meio ambiente, segurança automotiva para ajudar a mecanização da nossa agricultura.
Estudante do ensino médio e ainda não fez a sua inscrição para o Enem, atenção.
O Ministério da Educação ampliou o prazo de inscrições para as provas desse ano para até sexta-feira, dia 12.
O Exame Nacional do Ensino Médio seleciona estudantes para ingresso nas universidades públicas e privadas e institutos federais de educação superior.
A prorrogação foi anunciada pelo Ministério da Educação, MEC, e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INDEP. As provas continuam marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. Vale ressaltar que ter direito à isenção da taxa não garante a inscrição automática. Quem recebeu a gratuidade teve a justificativa de ausência aceita na edição passada, participa do programa PED Meia ou conclui o ensino médio na rede pública neste ano, também precisa confirmar a participação no sistema. No caso dos estudantes da rede pública, a inscrição foi gerada automaticamente, mas é necessário acessar a plataforma para confirmar os dados, escolher o município de prova, a língua estrangeira e solicitar atendimento especializado, se necessário. Para os candidatos do isentos, a taxa de inscrição é de R$85 e agora pode ser paga até 17 de junho. O prazo para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social também termina nesta sexta-feira. Quem concluir o ensino médio em 2026 e participa do PED Meia recebe um incentivo adicional de R$200, desde que esteja presente nos 2 dias de prova. Para conferir todas as regras da edição e se inscrever, acesse enem.inep.gov.br/participante. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ação foi necessária após o sistema de vigilância registrar 42 reações severas em pessoas que tomaram o imunizante, incluindo 2 mortes.
Os casos equivalem a apenas 0,008% do total de 500 mil doses que já tinham sido distribuídas.
Mesmo assim, o ministro Alexandre Padilha explicou os objetivos para suspender a aplicação do imunizante.
Primeiro é a ação de precaução, que deve sempre guiar quem respeita a vida, quem respeita a ciência, e ainda mais quando a gente está falando de vacinação. Segundo, para que Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Butantan aprofundem a investigação, tanto nos 42 casos buscar fator de risco nessas 42 pessoas, identificar com pessoas que tomaram na mesma época, se tem alguma outra diferença entre essas pessoas, inclusive aprofundar a investigação sobre os 3 casos graves e os 2, em especial, que temos óbitos registrados, onde não existe informações suficientes para estabelecer uma causalidade entre a vacina e esses óbitos.
Importante destacar que esse imunizante nacional estava sendo aplicado apenas nas cidades de Botucatu, em São Paulo, Nova Lima, em Minas Gerais, e Maranguape, no Ceará, e ainda na região de Araguaína, em Tocantins.
Para quem tomou a vacina nos últimos 21 dias, a orientação do Ministério da Saúde é fazer o acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar possíveis reações adversas.
E o Ministério da Saúde ampliou a capacidade de atendimento do SUS com a entrega de 300 equipamentos e a 185 municípios em todos os estados.
A modernização do Sistema Único de Saúde deve diminuir a fila de espera dos atendimentos em todo o país.
Os investimentos do novo PAC Saúde chegam a 546 milhões de reais e vão viabilizar 428 mil cirurgias eletivas por ano.
O Ministério da Saúde iniciou a segunda etapa da entrega de equipamentos para hospitais públicos e filantrópicos em todo o país. A ação prevê a distribuição de 150 novos combos cirúrgicos e 20 tomógrafos para ampliar os atendimentos especializados no SUS. Com investimento de 546 milhões de reais, os equipamentos devem permitir a realização de cerca de 428 mil cirurgias eletivas por ano. A ação deve reduzir filas e o tempo de espera dos pacientes. Os combos incluem equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas, utilizados em procedimentos como vasectomia, laqueadura e cirurgia de catarata. Ao todo, 185 municípios vão ser beneficiados. As remessas começaram em fevereiro deste ano e seguem até o fim de junho. Além da entrega dos equipamentos, o Ministério da Saúde também garante instalação, treinamento das equipes e manutenção por 3 anos. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas e busca ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias pelo SUS, especialmente em regiões com menor oferta de atendimento especializado. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Entre 2023 e 2025, o Brasil levou mais de 26 milhões de pessoas para fora da faixa de insegurança alimentar.
Isso levou as Nações Unidas a retirarem o país do mapa da fome.
O resultado refletiu a adoção de uma série de ações para aumentar a oferta de alimentos e a renda das famílias mais vulneráveis.
Moradora do Sol Nascente, região mais pobre do Distrito Federal, Keila de Souza Barbosa tem 7 filhos e está à espera de mais 2. Segundo ela, com crianças ainda muito pequenas, é difícil trabalhar fora. Keila revela que a fome já fez parte da rotina do lar, mas hoje a situação mudou. O sustento vem principalmente do Bolsa Família. O benefício chega a R$ 1.400 por mês.
Já passei fome, mas meus filhos, e hoje meus filhos já não passam mais, né? Então, assim, é um benefício que me ajuda muito.
O Bolsa Família é uma das ações do Plano Brasil Sem Fome, criado em 2023. A iniciativa reúne o trabalho de 24 ministérios para aumentar a renda, garantir comida saudável e dar proteção social. E é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Valéria Buriti, secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, explica que o plano nasceu num momento crítico e foi estruturado como uma das prioridades do governo do Brasil.
Era 33 milhões de pessoas passando fome, então a gente conseguiu nesse período controlar a inflação de alimentos, gerar emprego, gerar ocupação e reduzir desigualdades.
Entre 2023 e 2025, o Bolsa Família atendeu em média 20 milhões e 700 mil famílias por mês. O total de repasses passou de 400 434 bilhões de reais. O resultado foi reforçado por ações como o programa Gás do Povo, o benefício de prestação continuada e a valorização do salário mínimo. Com isso, a rede de segurança alimentar avançou e a adesão de municípios ao Sistema Nacional saltou de 536 para mais de 2.200 cidades em abril deste ano. Mesmo com a saída do mapa da fome, 6 milhões e 500 mil pessoas ainda enfrentam a fome grave no país. Para mudar essa realidade, a nova etapa do Plano Brasil Sem Fome vai concentrar esforços em territórios onde há maior concentração de domicílios nessa condição. Valéria Buriti traz os detalhes.
A gente tem mobilizado os entes federativos para adotarem esses planos, também com estratégias que garantem acesso à água, produção de alimento, abastecimento alimentar, seja um esforço coletivo, um grande mutirão para que a gente tenha, de fato, o direito à alimentação é garantido todos os dias para quem vive no Brasil.
Com o aumento da renda pelo trabalho, 2 milhões de pessoas deixaram o programa Bolsa Família entre janeiro e outubro do ano passado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E assegurar renda para famílias vulneráveis que vivem da pesca é também o objetivo do Seguro Defeso.
Mais de 3 bilhões de reais foram pagos a pescadores artesanais de todo o país desde novembro do ano passado.
O seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro defeso, é um benefício que garante renda aos pescadores durante o período em que a atividade é interrompida para a reprodução das espécies. O valor das parcelas é de um salário mínimo e o tempo do pagamento varia conforme a espécie e a região. Uma ajuda necessária para conseguir manter-se na profissão. No caso da pescadora Sandra Paula Ribeiro, de 41 anos, que exerce a atividade em Santa Catarina.
Nesse período que a gente não pode pescar, é uma ajuda para casa, para renda, para ir mantendo as contas em dia. Se a gente não consegue trabalhar nesse período de defeso, a gente vai sobreviver do quê? Então a gente precisa do seguro para isso.
Desde novembro do ano passado, 745 mil pescadores artesanais foram beneficiados pelo seguro defeso. Ao todo, o Ministério do Trabalho e Emprego já repassou 3 bilhões e 130 milhões de reais a esses profissionais. O diretor do Departamento de Gestão de Benefícios, João Paulo Ferreira Machado, explica que a medida também tem importância ambiental.
Para garantir a reprodução das espécies, a continuidade da produtividade, da produção de peixes, o seguro defeso é pago para que o pescador não pesque naquele momento, ele fique impedido de pescar, e devido a esse impedimento, ele recebe uma parcela de um salário mínimo para cada mês em que há um impedimento.
Os estados do Maranhão, Pará, Bahia, Amazonas e Piauí concentram quase 80% do total de requerimentos do seguro defeso. Um dos beneficiados é o pescador José Leandro Melo, da cidade paraense de Santarém, que exerce a atividade no Rio Tapajós e recebe o seguro há 7 anos.
A distância da onde vivemos para a cidade são de 6 horas de embarcação, né? Para chegar na cidade para comprar alimentação. Então, esse seguro ele é muito importante. Ele serve para comprar a nossa alimentação, serve para comprar os nossos materiais de pesca, né? E comprar também combustível.
Para este ano, o orçamento destinado pelo governo ao seguro defeso é de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Para receber o benefício, é preciso fazer o pedido no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal do Emprega Brasil. Tem direito ao seguro o pescador artesanal que já tenha pelo menos 1 ano de registro, que não tenha qualquer outra fonte de renda e que tenha se dedicado a essa atividade em todos os meses entre os períodos de defeso. Com locução de Natália Koslick, reportagem Márcia Fernandes.
67 toneladas de drogas apreendidas, 639 armas retiradas de circulação e mais de 26 mil munições recolhidas.
Esses são alguns dos primeiros dados divulgados como resultado do novo programa Brasil contra o Crime Organizado.
Apenas 3 semanas após o lançamento da nova estratégia, 473 prisões foram realizadas.
O programa prevê ações integradas entre as forças policiais da União, estados e municípios.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ institui grupo de trabalho para aperfeiçoar sistema remuneratório da magistratura em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.
STJ garante isenção de ICMS na compra de veículo por pessoa com visão monocular.
Tribunal Superior Eleitoral abre consulta pública para definir modelo da nova urna eletrônica.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça institui grupo de trabalho para aperfeiçoar sistema remuneratório da magistratura em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.
A medida integra ações para garantir transparência, uniformidade e controle dos pagamentos realizados no Poder Judiciário. Fernanda Porto.
O grupo de trabalho foi instituído pelo presidente do CNJ e STF, ministro Edson Fachin, a fim de realizar estudos para basear propostas legislativas sobre a remuneração da magistratura. A comissão tem a tarefa não só de analisar propostas já produzidas, mas consolidar e sistematizar conclusões voltadas a contribuir com a uniformização, padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias do judiciário, em respeito à Constituição Federal. Para isso, os estudos e relatórios devem ser produzidos periodicamente e divulgados no portal do CNJ.
Pessoas com visão em apenas um dos olhos têm direito à isenção do ICMS na compra de veículo automotor.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A segunda turma do STJ rejeitou o recurso do Distrito Federal e manteve decisão que concedeu isenção do ICMS a um motorista com visão monocular. De acordo com o relator ministro Francisco Falcão, a jurisprudência das cortes superiores considera a visão monocular uma deficiência para vários efeitos jurídicos e uma lei de 2021 a classificou como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. Assim, segundo o ministro, reconhecer a visão monocular como deficiência para diversos efeitos jurídicos e simultaneamente negar tal condição quando se trata de política pública voltada à promoção da mobilidade dessas pessoas implicaria incoerência normativa incompatível com a lógica do sistema jurídico.
Tribunal Superior Eleitoral abre consulta pública para definir modelo da nova urna eletrônica para as eleições de 2028.
Empresas especialistas poderão apresentar sugestões técnicas para aperfeiçoar o equipamento. Fábio Ruas.
As contribuições devem ser encaminhadas para o e-mail urna2028@tse.jus.br. As sugestões precisam ter fundamentação técnica com propostas de alteração, inclusão ou substituição dos requisitos previstos nos anexos do edital. O TSE poderá ainda solicitar esclarecimentos complementares às empresas participantes. A consulta pública vai ficar aberta por 21 dias, contados a partir da publicação do edital, e poderá ser prorrogada.
Ministério Público Federal entra com ação para que hospital em São Paulo implemente política de cotas na residência médica.
A instituição tem desrespeitado diretrizes do Ministério da Saúde, apesar de atuar no SUS e receber benefícios fiscais. Vanessa Pereira.
Na ação, o MPF pede que o hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, implemente a política de cotas nos programas de residência médica. Os pedidos incluem a abertura de editais complementares no atual processo seletivo de 2026, com a destinação de vagas para candidatos com deficiência, negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans, conforme os percentuais definidos pelas normas vigentes. O MPF ressalta que a aplicação de ações afirmativas nas residências médicas é obrigatória, mesmo em instituições de direito privado. Isso porque tais programas envolvem o treinamento no âmbito do SUS, sendo regulamentados pelo governo federal.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso analisa a medida provisória para conter preço do diesel.
Policiais e bombeiros podem receber indenização por atuação na pandemia.
Aumento de pena para roubo de combustíveis e menores infratores está na pauta desta semana.
Boa noite.
Boa noite.
Quando o diesel sobe, o impacto é sentido em toda a economia, já que o combustível é essencial para o transporte de cargas e influencia o preço de alimentos, produtos e serviços.
E para tentar aliviar essa pressão, o Congresso vai votar uma medida provisória editada pelo governo federal que estabelece condições para produtores e importadores beneficiados ajudarem a reduzir o preço do combustível. Os detalhes com Lana Dias.
O subsídio de R$1,12 por litro do óleo diesel fica condicionado a critérios, como dedução do valor no preço de venda do combustível e identificação dos descontos equivalentes nas notas fiscais. A fiscalização dos preços será feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a medida foi positiva, especialmente em meio à guerra no Oriente Médio.
O governo continua entregando, apresentando, né, pro povo brasileiro subsídios como esse do óleo diesel, né, para que realmente chegue lá na bomba, lá na ponta, né?
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, espera que o incentivo tenha efeito real nos preços oferecidos ao consumidor.
Esse preço do diesel com relação à guerra do Irã, isso acaba comprometendo a economia. Espero que isso chegue na bomba, né? Porque muitas vezes também é dado desconto e o consumidor acaba pagando o mesmo preço.
A subvenção entrou em vigor em 1º de junho. Valerá até 31 de dezembro e substitui medidas anteriores. A medida provisória precisa ser analisada pelo Congresso Nacional.
E as companhias aéreas que operam voos regulares no Brasil também podem contar com um reforço bilionário no caixa. O Congresso vai analisar outra medida provisória que destina R$1 bilhão para financiar o capital de giro dessas empresas.
O objetivo é dar suporte às operações do setor, garantindo recursos para despesas essenciais e manutenção das atividades. O crédito extraordinário será administrado sob supervisão do Ministério da Fazenda e já está disponível.
O que é decidido no Congresso pode acabar no Supremo Tribunal Federal. E neste mês, temas que mobilizam parlamentares e dividem opiniões também estarão no centro dos julgamentos da Corte.
Entre os assuntos, a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados na internet. A reportagem é de Márcio Maturana.
Nesta quarta-feira, dia 10, a Corte deve julgar recursos contra a decisão que ampliou a responsabilidade das plataformas digitais no julgamento sobre o Marco Civil da internet. No dia 17 está na pauta o prazo de 24 meses dado pelo ministro Flávio Dino para o Congresso regulamentar a mineração em terras indígenas. O Senado tem um grupo de trabalho sobre isso, que é presidido pela senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul.
O que nós não podemos mais conviver é com essa situação de infratores que invadem as terras indígenas, fazem o garimpo, na verdade, né? E ninguém ganha nada com isso. Nem os povos indígenas, nem o Estado.
E para o dia 24 está marcado o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que discute o vínculo de trabalho entre motoristas e entregadores com plataformas digitais, a condição chamada de uberização.
Durante a pandemia de Covid-19, profissionais da segurança pública também estiveram nas ruas, mantendo serviços essenciais e atuando diretamente no enfrentamento da crise sanitária.
Agora o Senado pode ampliar um benefício já concedido aos trabalhadores da saúde, garantindo indenização para policiais, guardas e bombeiros que morreram ou ficaram permanentemente incapacitados em razão da atuação na linha de frente da pandemia. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto original, que está pronto para ser votado na Comissão de Segurança Pública do senador Marcos Duval, do Avante do Espírito Santo, foi apresentado no auge da crise sanitária em 2020 e pedia a criação de uma pensão especial para os dependentes dos profissionais da linha de frente. Naquela época, o senador destacava o drama de policiais e profissionais da saúde que iam para o trabalho sem saber se voltariam e de suas famílias.
É um amparo de toda a sociedade, um reconhecimento de toda a sociedade desse trabalho, porque hoje, caso aconteça alguma coisa com ele, não é considerado acidente de trabalho, simplesmente uma morte natural. A família acaba não tendo a segurança, os benefícios que a família tem que ter numa profissão como essa, que você vai para o trabalho e não sabe se volta.
O relator da matéria, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, atualizou o projeto para levar em conta a lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, que garantiu uma compensação financeira paga pela União aos profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19 ou aos seus herdeiros em caso de óbito. O substitutivo apresentado por Bittar estende os mesmos direitos e valores aos agentes de segurança pública, como policiais de todas as corporações, guardas municipais, bombeiros, agentes de trânsito e guardas portuários.
E o combate à criminalidade e a proteção do patrimônio público estarão entre os destaques das comissões do Senado nesta semana.
Na pauta, propostas que endurecem as punições para o furto de combustíveis e ampliam o tempo máximo de internação de menores envolvidos em atos infracionais graves. Saiba mais com a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Serviços de Infraestrutura pode votar uma proposta que endurece a punição contra o furto e o roubo de combustíveis, com penas de 4 a 10 anos de reclusão. E na Comissão de Segurança Pública, uma proposta aumenta o tempo máximo de internação de adolescentes que cometerem atos infracionais graves, especialmente os equivalentes a crimes hediondos. Hoje, pelo ECA, a internação não pode passar de 3 anos, como lembrou o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Não é razoável, por exemplo, hoje, se um rapaz de 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele estuprar e matar e ocultar o cadáver, ele vai ficar no máximo 3 anos.
Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça analisa o projeto que facilita a cobrança da pensão alimentícia e outro que amplia o prazo para vítimas de crimes sexuais cometidos na infância ou na adolescência pedirem indenização na justiça. Já na Comissão de Ciência e Tecnologia, destaque para o projeto que reforça a proteção de dados pessoais para reduzir o risco de vazamentos e uso indevido de informações dos cidadãos por empresas e órgãos públicos.
Já no plenário, estão na pauta desta semana medidas que ampliam a proteção aos trabalhadores domésticos resgatados de situação análoga à de escravidão.
A renegociação de dívidas de produtores rurais e a definição de novas regras para atividades de inteligência no país também estão na pauta. Repórter Pedro Pincer.
Na terça-feira, pode ser analisado o projeto que estabelece novas medidas de proteção e acolhimento para trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão. A ideia é ir além da punição aos infratores e assegurar o acolhimento estrutural das vítimas, com acesso facilitado a benefícios sociais, acompanhamento psicossocial e políticas de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Outra novidade, segundo o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, é o combate à exploração no ambiente doméstico.
O trabalho doméstico tradicionalmente invisibilizado nas políticas públicas e na fiscalização estatal. O projeto reconhece que esse setor apresenta riscos específicos de exploração em razão do isolamento do local de trabalho, da assimetria de poder entre empregador e empregado e da naturalização histórica de práticas abusivas.
Já na quarta-feira, o plenário analisa a criação de uma linha especial de crédito com recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o texto foi ajustado para impedir que a regulamentação da proposta crie exigências excessivas ou restrições que dificultem a sua aplicação. Constam ainda da pauta da semana o projeto que estabelece diretrizes para as atividades atividades de inteligência no Brasil e o texto que cria a política de governança da administração pública federal.
E motoristas com bom histórico no trânsito já podem contar com uma novidade na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Entrou em vigor a renovação automática da CNH para condutores sem infrações sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses.
A medida reduz etapas burocráticas, mas mantém a exigência dos exames médicos obrigatórios, retomada pelo Congresso Nacional. A nova lei também prevê a criação de um teto nacional para o valor desses exames, que será definido pela Secretaria Nacional de Trânsito. Com a edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam convenção da OIT sobre segurança e saúde no trabalho.
Câmara cria cadastro de pesquisa sobre drogas experimentais contra o câncer.
Relatório final sobre o combate à misoginia deve ser apresentado na quarta.
Projeto que altera código de mineração já pode entrar na pauta do plenário.
Boa noite. O plenário da Câmara pode votar projeto criticado pelo governo que altera o código de mineração. O repórter Antônio Vital nos conta como está a discussão.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que altera diversos pontos da legislação da mineração. Entre outras medidas, o texto amplia o conceito de garimpeiro e cria um leilão social, que vai ofertar áreas de menor volume de minérios e pode beneficiar cooperativas de garimpeiros, que terão prioridade no processo de autorização. A lei atual define a garimpagem como trabalho individual que utiliza instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples. A nova definição prevê que a atividade não depende da técnica utilizada ou do tamanho da produção. A proposta foi apresentada por um grupo de trabalho criado em 2022 para propor mudanças no Código de Mineração. O projeto é assinado pelo deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, coordenador do grupo. A justificativa é que o projeto dá mais agilidade ao processo de mineração. Um dos pontos permite que o plano de aproveitamento econômico da jazida levará em conta apenas questões de salubridade e segurança e não vai abranger o método utilizado no garimpo e beneficiamento. Outro dispensa licenciamento ambiental para pesquisa se a tecnologia usada não provocar impactos significativos. O regime de urgência provocou discussão no plenário. O governo se manifestou contra a proposta e pediu mais discussão antes da votação, como disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Esse projeto é para legalizar o garimpo, e legalizar o garimpo sem regras. Nós, o Brasil inteiro, viu o desastre que houve no território Yanomami, pela ação sem regras do próprio garimpo. Porque não dá para ficar todo o tempo passando a boiada, porque meio ambiente é fundamental para a própria soberania. Mas nós também temos a posição do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do governo, contra esta proposição. Não dá para liberar, como está se propondo, o garimpo sem regras.
Já o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, relator do grupo de trabalho que apresentou a proposta, defendeu as mudanças na lei de mineração. Segundo ele, o objetivo é permitir que pequenas empresas atuem no setor.
No nosso projeto, não há nenhum tipo de restrição ao meio ambiente, não há nenhum tipo de facilitação, não há anuência prévia, não há tasta, não há nada disso. Pelo contrário, o que nós estamos tentando é tirar da mão de 5, 6 empresas, umas nacionais, outras internacionais, que detêm quase todo o subsolo nacional pesquisado. Está na mão de 5 empresas. E essas empresas não dão anuência para as menores empresas trabalharem. E o subsolo brasileiro, ele é do povo brasileiro.
Com o regime de urgência, o projeto que altera diversos pontos da legislação sobre mineração pode ser votado diretamente no plenário da Câmara sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, protocolou no STF um pedido de inclusão de novas lideranças da oposição em inquérito que busca esclarecer a atuação de políticos brasileiros contra instituições e contra a soberania nacional junto ao governo dos Estados Unidos.
Pastor Henrique Vieira defende uma apuração técnica sobre reuniões ocorridas no país norte-americano. O deputado suspeita que a taxação a produtos nacionais e os ataques ao sistema de pagamento instantâneo PIX é fruto de pressão dessas lideranças.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a condução da política externa do governo federal. De acordo com o parlamentar, o executivo cria atritos com o governo dos Estados Unidos para desviar o foco das críticas e dos vários problemas nacionais.
José Medeiros alega que possíveis taxações contra produtos brasileiros resultam de uma investigação sobre práticas comerciais consideradas prejudiciais aos Estados Unidos. Ele reitera que as novas taxas não têm relação com qualquer atuação de parlamentares da oposição.
Educação.
Comissão aprova projeto que autoriza o uso de escolas para atividades da comunidade no entorno. A reportagem é de Júlia Lopes.
Quadra, auditório e sala de aula poderão ser usados pela comunidade fora do período letivo. A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que permite às comunidades utilizarem os prédios escolares para a prática de exercícios e atividades de lazer. Pelo texto, a direção de cada instituição será responsável pela autorização e quem solicitar o uso deverá assinar um termo de responsabilidade sobre o patrimônio escolar. Além disso, a utilização dos espaços não poderá interferir no funcionamento regular da escola durante o período letivo, nem em atividades extracurriculares. O relator da proposta, deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina, destacou que, em muitos casos, esses espaços são os únicos disponíveis na comunidade para a realização dessas atividades.
Porque em algumas cidades do Brasil, nós temos um ginásio, por exemplo, de uma escola que é único naquela cidade e por uma briga política de alguma coisa não pode ser utilizado pela comunidade. Esse é o objetivo dessa lei, é colocar como base nacional a autorização de prédios públicos para a utilização do seu entorno onde está inserido.
O projeto prevê a realização de atividades formativas, científicas, culturais e esportivas com o objetivo de integrar a comunidade escolar, incluindo as famílias dos estudantes e moradores do entorno de cada escola. O texto estabelece ainda que atividades com fins lucrativos só poderão ser autorizadas se forem realizadas por entidades públicas ou de caráter social ou filantrópico, com finalidade social comprovada. O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que participou da discussão da proposta, explica na prática como essa medida já acontece nas comunidades do Distrito Federal.
Até às 23 horas do sábado e do domingo, a quadra é utilizada ininterruptamente pela comunidade, porque simplesmente, senhoras e senhores, não tem outro espaço de lazer. E o grande barato, a gente dialogando com a galera que usa para jogar o futebol, a gente ainda faz os multirões para que eles façam a pintura, para que eles mantenham o espaço.
A proposta que busca promover a integração entre a escola e a comunidade e altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional, segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro da rede. Saúde.
Câmara aprova projeto que cria cadastro de pesquisas sobre drogas experimentais para tratar o câncer. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer. O objetivo é divulgar em todo o país, de forma sistematizada, os protocolos abertos de pesquisa de drogas experimentais em oncologia, já validadas pelas normas de ética médica. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no ano passado o câncer foi a segunda doença responsável pelos óbitos registrados, juntamente ao grupo de doenças cardiovasculares e as doenças do aparelho respiratório. Nesse cenário, o projeto pretende democratizar os novos tratamentos, tornar os protocolos experimentais amplamente conhecidos pela comunidade médica e pelo público em geral e humanizar os canais de acesso aos medicamentos e tratamentos, como ressaltou a deputada Rosângela Moura, São Paulo, relatora na Comissão de Saúde.
A centralização dessas informações democratiza o acesso a novas opções de tratamento e fortalece a pesquisa clínica do país.
As pesquisas serão disponibilizadas ao público em geral, aos profissionais de saúde previamente registrados e às centrais de regulação de consultas de cada estado. Os dados coletados serão organizados e ordenados pelos ministérios das áreas da saúde e da ciência e tecnologia, ou por outro órgão indicado por estes ministérios. Médicos e demais profissionais poderão dispor de uma base de dados diversificada, atualizada, gratuita e de fácil acesso. Assim, a equipe médica ampliará o leque de alternativas de tratamentos, potencializando as possibilidades de recuperação de cada paciente, como destacou a deputada Rosângela Moura.
Permitirá que profissionais de saúde e pacientes tenham acesso a tratamentos inovadores, aumentando as chances de sucesso terapêutico e possibilitando a escolha dos tratamentos mais adequados ao tipo de câncer.
As informações disponibilizadas no banco de dados deverão estar habilitadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer será analisado em seguida pelo Senado, caso não haja recurso para análise no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Ricardo Maia, do MDB, registra a visita que fez a vários municípios no interior da Bahia. O parlamentar cumprimenta a população e lideranças locais, especialmente das cidades de Tucano, Ouriçangas, Queimadas e Cansanção.
Ricardo Maia destaca seu retorno à cidade de Araci depois de uma ausência de 2 anos relacionada à morte de seu irmão. Ele ressalta que, mesmo distante, continuou enviando recursos para a compra de viaturas, ambulâncias, tratores e para a construção de quadras esportivas, entre outras iniciativas.
Trabalho.
Câmara aprova a convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre segurança e saúde no trabalho. As informações com a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aprova o texto da Convenção 187 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre o marco promocional para a segurança e a saúde no trabalho. O texto da convenção foi adotado pela OIT em 2006 e busca promover a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho, com ações para prevenir lesões, doenças e mortes relacionadas à atividade profissional. A mensagem presidencial que encaminhou o texto ao Congresso destaca que a segurança e a saúde no trabalho passaram a ser reconhecidas pela OIT como parte dos princípios e direitos fundamentais no mundo do trabalho. Segundo o documento, a proteção à vida, à saúde e à integridade física dos trabalhadores é um direito humano básico. A convenção prevê que os países que ratificarem o texto adotem uma política nacional, com programas nacionais de segurança e saúde no trabalho. Essas medidas devem ser construídas em consulta com organizações representativas de empregadores e trabalhadores. O texto também valoriza a criação de uma cultura de prevenção para reduzir riscos no ambiente de trabalho. Ao defender a proposta, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, argumentou que aumentar a segurança no trabalho melhora a produtividade das empresas.
Para que nós possamos criar um ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável, e isso favorece, logicamente, a nossa economia brasileira, melhora, sem dúvida nenhuma, o custo Brasil, porque vai aumentar a produtividade.
Hildo Rocha disse ainda que o aumento da produtividade torna as empresas brasileiras mais atrativas para investimentos. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, encaminhou o voto contra a proposta, por considerar que o texto da convenção interfere no trabalho do parlamento.
Com tratados internacionais que afetam a nossa soberania, o Novo orienta contra. Afeta a nossa legislação nacional e a capacidade do parlamento decidir o que é melhor para o trabalhador.
O plenário da Câmara aprovou também mais 2 acordos internacionais. O protocolo de Montevidéu sobre compromisso com a democracia no Mercosul estabelece medidas a serem tomadas pelos países participantes em caso de ruptura da ordem democrática, incluindo fechamento de fronteiras e sanções políticas e diplomáticas. Também foi aprovado acordo com a Venezuela para a cooperação em ciência e tecnologia espacial, em projetos nas áreas de observação do território, telecomunicações, tecnologias e dados espaciais. O Brasil já mantém acordos similares com a Argentina, Peru e Colômbia. A Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre Segurança e Saúde no Trabalho e os dois acordos internacionais agora serão analisados no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Direitos Humanos.
O relatório final do Grupo de Trabalho sobre Combate à Misoginia deve ser apresentado na próxima quarta-feira. O repórter Murilo Souza adianta um pouco de como foi a última discussão do GT.
A Câmara dos Deputados encerrou a fase de audiências públicas do Grupo de Trabalho que analisa o projeto de lei que equipara a misoginia, definida como ódio ou aversão às mulheres, ao crime de racismo. O texto prevê penas de 2 a 5 anos de prisão para combater discursos de ódio e a discriminação baseada na crença da supremacia masculina. A coordenadora do colegiado, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, anunciou que o foco agora está em receber sugestões técnicas para construir a versão para a votação.
O nosso trabalho está longe de ter terminado. A gente está agora numa fase muito importante de acolher as contribuições técnicas, de sugestões de alteração do texto que a gente está analisando. Então, por favor, me procurem, procurem a equipe do meu gabinete, a secretaria do nosso grupo de trabalho, para que a gente possa fazer esse esforço difícil, complexo, mas necessário, de tentar, não sei se consensuar, mas com certeza consolidar as contribuições para que a gente possa avançar.
A última audiência pública reuniu juristas, pesquisadores e representantes de embaixadas para avaliar a eficiência jurídica da proposta. O objetivo é assegurar que os novos mecanismos possam ser aplicados de forma prática pelo sistema de justiça e estejam alinhados com os princípios da Constituição Federal, como a liberdade de expressão e a dignidade humana. Segundo a deputada, o relatório final do colegiado será apresentado na próxima quarta-feira. Durante a reunião, representantes estrangeiros compartilharam as experiências de seus países. Simon Fairweather, conselheiro político da Embaixada Britânica, explicou que o Reino Unido incluiu o sexo na lista de motivações de crimes de ódio. Pela legislação britânica, se um crime for motivado por hostilidade baseada no sexo, a pena se torna mais severa. Ele também destacou ações voltadas para o ambiente digital, como a proibição de aplicativos de inteligência artificial que tiram a roupa de mulheres em fotos sem autorização. Já a representante da embaixada francesa, Cynthia O'Hyan, afirmou que a lei da França evita o termo misoginia, por considerá-lo amplo e subjetivo. O direito francês prefere focar em sexismo ou violência sexista. A constitucionalista Alice Bianchini, presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, garantiu que a proposta atende aos critérios técnicos necessários para integrar o sistema penal. Ela rebateu críticas de que o texto criaria um conceito vago e explicou que a proposta segue a mesma lógica das leis que já punem o racismo e a homotransfobia. O projeto de lei que criminaliza o ódio contra mulheres já foi aprovado pelo Senado e, se for aprovado pela Câmara dos Deputados sem alterações, poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Segurança Pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, relata sua experiência de mais de 30 anos na segurança pública para apoiar a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo ele, as facções espalham medo nas comunidades, dominam territórios e impõem regras.
Para Coronel Ulisses, o governo federal é tolerante com o crime organizado e, por isso, resiste contra a classificação dos grupos criminosos como terroristas. O deputado entende que só o endurecimento das leis é capaz de desestimular a criminalidade e ampliar a proteção aos cidadãos.
Delegado Éder Mauro, do PL, critica a condução da segurança pública no Pará diante do avanço de organizações criminosas no estado. Ele relata que comerciantes de Belém têm sido ameaçados por criminosos que cobram taxas para permitir o funcionamento de estabelecimentos.
Delegado Éder Mauro responsabiliza o grupo político que comandou o governo estadual nos últimos anos. Ele também contesta a eficácia da PEC da Segurança Pública, que busca centralizar as ações no governo federal. O deputado entende que os estados precisam de mais autonomia.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 10 de junho, o Tribunal de Contas da União vai apreciar as contas do Presidente da República relativas ao exercício financeiro de 2025. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. A prestação de contas é analisada anualmente pelo Tribunal e reúne informações sobre os gastos do governo em áreas como saúde, educação e infraestrutura. A análise técnica verifica se as principais regras fiscais e orçamentárias foram respeitadas. O parecer prévio do TCU auxilia o julgamento das contas do presidente, que é de responsabilidade do Congresso Nacional. O processo será relatado pelo ministro Benjamin Zimbler. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Daqui a pouco, mais
música.